Senhores deputados, eu pedia-lhes que continuássemos porque já estamos atrasados. Eu pedia-lhes que se sentassem em função de não sei o que é que trazem, portanto, que fique ao vosso critério a escolha dos locais. Senhores deputados, vamos tentar, enfim, ser mais disciplinados porque já estamos atrasados e para o qual começo já por pedir desculpa, cerca de 3 quartos de hora, na audição da AFIA, e começaria logo por vos agradecer a presença, tal qual, enfim, da ACAP, e se são contributos úteis que nos podem trazer. E nesse sentido, eu evito dizer-vos o formato, porque assistiram o formato e as condições, e portanto eu daria já a palavra a quem entendessem para uma apresentação inicial. Não sei a quem fará. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Boa tarde. Não. Mas penso que ouviram. É um prazer estar aqui, portanto, colaborar convosco em avaliar a situação e em ver o que é que pode ser feito para ajudar a indústria automóvel. A AFIA, eu vou tentar ser rápido devido ao adiantado horas, já todos temos algumas horas de trabalho atrás de nós. Vamos falar, portanto, uma curtíssima apresentação da AFIA sobre a indústria portuguesa de componentes para automóveis, oportunidades e entraves ao crescimento. A AFIA, a Associação Portuguesa que congrega e representa os fornecedores de componentes para a indústria automóvel. Portanto, antes pedimos autorização à CAP para participar nesta parte, assim, já há coisas que não vão ter que ser ditas de novo, e, portanto, enquanto que a CAP se preocupa muito com o comércio e com a venda de automóveis, nós é fabrico de componentes, de peças em Portugal para a indústria automóvel. A AFIA existe desde 1979, está ligada a uma série de instituições nacionais e estrangeiras do setor automóvel, do setor dos componentes, e agradecemos estar aqui hoje porque consideramos que o papel das associações, eu não vou ler tudo o que está escrito, visto que os senhores leem mais depressa e melhor do que aquilo que eu falo, e portanto nós achamos que é muito importante este diálogo com as associações, porque vemos frequentemente ser empresas individuais a dirigirem-se às instituições públicas a pedir medidas avulsas, e pensamos que é importante que as associações sejam ouvidas para que não haja favorecimento de uma empresa ou outra empresa e que, sobretudo, não seja esquecida a visão global quando se fala de setores de atividade abrangentes, como é o nosso caso, mas outros também. Portanto, nesse sentido, muito obrigado por receber aqui a nossa associação. Aqui, não, sem entrar em pormenor, em Portugal são fabricados em cerca de 200 empresas do setor de componentes, são fabricados todos este tipo de componentes que vemos aqui, volantes de direção, componentes metálicos, painéis, tecidos, assentos, vidros, painéis de instrumentos, caixas de velocidades, baterias, eixos, cabelagens, portanto, há uma diversidade grande de produtos que cabe dentro de ouro, que em termos do CAI, algumas das empresas fabricantes de componentes não estão no CAI do setor automóvel, estão no CAI, por exemplo, o fabrico de pneus está no CAI das borrachas, o fabrico de suplais está no CAI das borrachas, o que quer dizer que em certas análises que são feitas a partir dos códigos de atividade económica dos CAIs, esta atividade está subrepresentada porque há empresas que não caem aqui. Portanto, nós tentamos sempre fazer esta chamada atenção, porque muitas vezes o nosso setor está subrepresentado.
Sim, sim.
Textos plásticos, mesmo metalomecânicas, por vezes, estão identificadas como metalomecânicas e, portanto, muitas vezes este setor está subavaliado e fazemos sempre esta chamada de atenção. Digamos, um dos trabalhos da AFIA é precisamente fazer este trabalho de compilação e concentração e consolidação do que é o setor automóvel, de facto, em Portugal, o setor de fabrico de componentes em Portugal. As tecnologias são aqui exemplos, são aqui do lado esquerdo muitas metalomecânicas, corte-chapa, estampagens, fundições, maquinagens, esquinagens, soldaduras, mas também, e tratamento de superfície, mas também outros como colagens, fábricos de tecidos, cortumes, injeções de borracha, injeções de plásticos, montagens, portanto está aqui, mas há muitos outros, como digo, são 200 empresas muito diversificadas. Um, Este setor, vamos ver a seguir os números mais em detalhe, este setor trabalha sobretudo para a exportação, portanto mais de 80% é destinado à exportação e mesmo a componente vendida em Portugal é vendida para os carros produzidos em Portugal, que depois por sua vez são exportados. Portanto, nós estamos no mercado europeu, sobretudo, o mercado europeu é o nosso mercado forte, e nós estamos, o nosso mercado não é o mercado português, o nosso mercado é o mercado europeu, e portanto nós falamos aqui do mercado europeu, portanto apesar do mercado europeu que desde a crise do subprime, desde 2008, tem estado com alguma quebra, mesmo assim este setor tem crescido, este setor tem se aguentado bem e está próspero, graças a... digamos, a fatores ligados ao nosso país e ao potencial do nosso país como país industrial, mas também que graças a questões específicas do nosso setor de componentes automóvel em Portugal, que já tem uma tradição de 50 anos, e graças também ao esforço e à capacidade de algumas empresas concretas e das pessoas que estão nas empresas que conseguem ultrapassar as dificuldades, conquistando mercados e conseguindo aumentar a sua penetração nos mercados. Portanto, o mercado tem estado bem e estão aqui os números que vê-se aqui em 2007, que foi o ano antes da crise, o nosso volume de negócios 6 milhões e 600 mil euros. Depois, em 2008, começou-se a sentir a crise no setor automóvel a partir das férias, portanto no final do ano, ou seja, não afetou o ano todo. O primeiro ano que foi totalmente afetado pela crise foi 2009, e efetivamente vimos aqui o decréscimo, mas se repararem, logo em 2010 praticamente nós retomamos os valores muito altos de 2007. 2007 foi um ano extremamente alto em termos de vendas de automóveis, em termos do nosso setor automóvel, um ano fortíssimo. Portanto, nós já em 2010 tínhamos retomado esses valores e depois disso temos crescido. Aqui há aqui oscilações naturais, mas temos crescido e pensamos que em 2014 cresceremos de novo. Portanto, digamos, o efeito da quebra e da grande crise que o mercado de venda de automóveis ainda está a sentir em Portugal, nós já o superamos através de um aumento da exportação. Portanto, não foi... E vemos aqui as percentagens de exportação em baixo, aqui esta linha em baixo, nós estávamos em 78%, 75%, e neste momento, em 2013, estimamos à volta de 83%. Portanto, conseguimos, através de nos virarmos para o mercado exterior, conseguimos compensar a quebra do mercado português, que efetivamente se ressente um pouco mais do que os outros mercados europeus. Os destinos das exportações são, conforme foi sobretudo a União Europeia, a Alemanha como maior fabricante de automóveis europeu, naturalmente, mas a Espanha, fortíssimo, portanto nós consideramos, dentro do nosso âmbito de fabricantes de componentes, consideramos que a Espanha é quase o nosso mercado local, ou seja, não é um mercado de exportação, é um mercado natural, é um mercado ibérico, não tem, a fronteira não está lá, está lá por outras razões, mas não para esta, felizmente está lá, mas não para este efeito, e portanto veem que a exportação para fora da União Europeia está aqui em baixo, algumas exportações para a América do Norte, para o Médio Oriente, para a Ásia, mas eu diria que são limitadas por questões logísticas e questões de custo e questões também de concorrência local. É muito difícil conseguir preços para vender para a China ou para a Índia, não é? Mas, portanto, por isso é que a referência inicial que tínhamos feito, nós vivemos do mercado europeu, do mercado de fabrico de automóveis na Europa, e acompanhamos a evolução desse mercado, que depois de dois anos difíceis, há esperanças que no próximo ano tenha uma certa retoma. E vendemos para todos estes clientes que aqui estão, ou seja, vendemos para, no fundo, para toda a indústria automóvel. Não há, haverá poucos carros fabricados no mundo onde não vá uma pecita qualquer fabricada em Portugal. As pessoas não sabem isto, mas é verdade. Na Europa, são seguramente 80% ou 90% dos carros levam peças fabricadas em Portugal, e de todas as marcas. Isso mostra também, portanto, que a indústria portuguesa, em termos de qualidade, em termos de produtividade, em termos de níveis de inovação, de tecnologia, está perfeitamente, bate-se de igual para igual com todas as suas congêneres europeias. Nós não temos nenhum déficit em Portugal, e se entrarem aqui numa das nossas associadas e virem como é que se produz e o que é que se produz, é igual ao que se faz em Espanha, ou em França, ou na Alemanha, ou na Polónia, ou na Inglaterra. Não há nenhum déficit. Portanto, estas empresas que aqui estão não brincam com a qualidade e não compram a fabricantes baratos ou a sucateiros. Se nos compram é porque nós lhes garantimos níveis de qualidade, de fiabilidade, de logística, de entrega e de preço e de serviço absolutamente ao nível topo mundial.
E ambiente.
E ambiental também. Ambiental também. Obrigado. Aqui há alguns números, portanto, da indústria automóvel. Vamos focar, nós juntamos aqui, na indústria automóvel em Portugal há três setores. Há o setor dos moldes e ferramentas, o setor dos componentes para automóveis, que a FIA representa, que tem aqui os círculos, e o setor da produção automóvel, que a CAP representa, que é a Auto Europa, é a PSA, é a Toyota, a Mitsubishi e a Isuzu, para não esquecer ninguém. Portanto, comparando os três setores, podemos ver que o setor dos componentes fatura mais, tem um volume de negócio superior aos outros, tem exportações superiores em valor e tem um emprego muito superior, ou seja, há muito mais emprego na indústria de componentes, há muito mais postos de trabalho ligados à indústria de componentes do que a construir automóveis, e isso é sabido que hoje em dia as linhas de montagem de automóveis fazem, digamos, a montagem final de muitos, isso penso que é, hoje em dia é absolutamente conhecido, toda a gente recebem módulos, recebem subconjuntos e fazem a montagem final. Portanto, nesses módulos, nesses subconjuntos estamos nós, e portanto o número de postos de trabalho é muito significativo e o número de empresas é muito significativo, e tem aqui depois em baixo o peso nas exportações e no emprego da indústria transformadora. Calculamos que o nosso setor representa mais de 5% do emprego da indústria transformadora em Portugal. Eu não sei como é que estou de tempo. Aquilo é o tempo que já passou?
Sim, sim.
Ah, então pronto, ainda tenho os meus mais 5 minutos. oportunidades. Conforme já referi há pouco, a indústria de componentes em Portugal tem um forte potencial de crescimento. Isto é muito importante porque, se nós representamos hoje, como referi atrás, 40 mil postos de trabalho, se crescermos 10% ou 20%, o que não é nada de extravagante, porque, se repararem mais atrás, nós aqui temos crescimentos de superiores a 10%, não é? Superiores a 10%, portanto, esta indústria pode facilmente, pela capacidade instalada, pelo número de empresas envolvidas, pela rapidez de reação, pode facilmente crescer 10% ao ano, não é nada de extravagante. O mercado existe, nós temos uma penetração boa no mercado europeu, mas o mercado europeu é gigante, portanto, nós podemos facilmente aumentar 10, 20% ao ano. E, portanto, se nós crescermos 10 a 20% ao ano, são milhares e milhares de postos de trabalho que estamos a criar, e a riqueza que estamos a criar no país, que é um motivo de estarmos aqui todos nós. Não o único, mas um motivo importante aqui estarmos. E, portanto, porquê é que temos este forte potencial de crescimento? Porque nós ainda podemos aumentar muito a penetração em Espanha, no mercado ibérico, porque Espanha está a crescer, em Espanha estão os fabricantes de automóveis instalados em Espanha, estão a aumentar as suas unidades, estão a produção de automóveis em Espanha está a crescer muito, portanto, aí há um mercado natural onde já estamos e onde vamos reforçar as nossas posições. Há a possibilidade, e é que seria importante, que nos veículos fabricados em Portugal se aumentasse a incorporação nacional. A incorporação nacional é razoável, mas poderia ser muito melhor. Ou seja, as fábricas de automóveis instaladas em Portugal compram em Portugal, mas poderiam comprar muito mais e poderíamos acrescentar mais valor nacional aos veículos que já são fabricados, já não nestes que estão em curso, porque estes já estão industrializados, mas nos próximos modelos a ser lançados. Seria importante que isso acontecesse, ajudaria toda a gente. E um terceiro ponto é que poderá haver novo investimento direto estrangeiro em Portugal a criar novos mercados. Quando falamos de investimento direto estrangeiro, duas vertentes. A primeira é fabrico de componentes, ou seja, empresas da nossa área, seja as empresas existentes, seja empresas que não estão em Portugal e que venham para cá fabricar componentes, que por sua vez, como sabem, o mercado automóvel funciona muito por patamares, portanto, quem vier para cá fabricar carros compra módulos, quem fabrica módulos compra sistemas, quem fabrica os sistemas compra componentes, quem fabrica os componentes compra matérias-primas e todos esses compram serviços. Portanto, a instalação cá em Portugal de uma unidade, seja de fabrico de automóveis, seja de fabrico de componentes, arrasta ou vai trazer consigo seguramente um efeito de arrastamento de novo volume de negócios. E não devemos excluir, isto é uma mensagem talvez importante, é seguramente uma das mensagens importantes, não devemos pensar que algum fabricante de automóveis europeu vá fazer uma fábrica nova em Portugal. Há excesso de capacidade, esses fabricantes europeus têm excesso de capacidade instalada, não virão para Portugal. Mas não estará muito longe o dia em que um chinês, um fabricante chinês se venha instalar na Europa. Até agora vieram comprando unidades existentes, como sabem, a Volvo, por exemplo, já é chinesa, mas virá, há mais fabricantes chineses e virá um dia em que os chineses, os indianos e talvez outros, talvez coreanos, virão para Portugal e terão que instalar cá fábricas. Portugal deve estar atento a isso, porque Portugal é um destino perfeitamente competitivo e possível para um movimento desses. Portanto, isso é uma mensagem importante que nós temos transmitido nos contactos que temos tido com a ICEP e com o Governo, estar atento a esses movimentos, porque estas decisões tomam-se, são a longo prazo, mas também são muito rápidas. A forma como o mercado chinês tem crescido é algo de impressionante, e na Índia vai acontecer o mesmo, e portanto não devemos excluir, não devemos pensar que hoje temos 5 fábricas de automóveis em Portugal e que assim vamos ficar. Há possibilidade de vir para cá, temos de estar atentos, e não há nenhuma razão para que um novo investidor que vai construir uma fábrica de automóveis na Europa que não vá em Portugal. Temos todas as condições para isso. Depois não vou referir aqui à base. Por vezes pergunta-nos como é que é com a aeronáutica, com veículos elétricos, o que é que isso representa para nós. São nichos de mercado, pequenos nichos de mercado, que são interessantes, são extremamente interessantes para algumas das nossas empresas, mas não têm um peso muito importante no nosso setor. Não deixa de ser interessante, mas não deixa de ser interessante acompanhá-los, mas não é muito relevante para o nosso setor. E finalmente, eu ia referir alguns entraves ao crescimento das empresas. Suponho que não será surpreendente para nenhum dos presentes, porque são questões que os industriais e a indústria está permanentemente a evocar. De qualquer forma, temos a obrigação de os trazer aqui, nem que seja só para os confirmar e para dar a nossa visão. Como sabem, os custos energéticos em Portugal são, em geral, bastante mais elevados que na média dos nossos concorrentes diretos, que são os restantes países. Isto é evidente que afeta a nossa competitividade, em alguns casos, em algumas atividades, de uma forma mais sensível, noutros menos, nem todas as atividades. Por exemplo, a fundição é uma atividade que naturalmente consome muita energia, atividades de montagem, por exemplo, muito pouca, mas é um aspecto importante. Logística. Os custos de transporte da Europa para cá e daqui para a Europa acentuam a nossa situação. Nós somos um dos países mais periféricos na Europa e, portanto, os custos dos combustíveis, os custos das portagens, todos esses custos afetam os nossos preços. Portanto, os custos logísticos são importantes. Há aqui uma referência... como? Ah, desculpe. Se olharmos para fora da Europa, nós estamos bem colocados. Portanto, se falarmos no México ou na América do Sul, nós estamos na mesma situação que os nossos colegas europeus. Mas sim, mas quando falamos de vender para a Alemanha, os checos, os polacos, os franceses têm vantagens sobre nós. A flexibilidade laboral já foi aqui referida e até eu não vou ler o que está aqui, mas as variações súbitas de volumes são importantes. Portanto, a flexibilidade laboral é muito importante. As recentes alterações que foram feitas já ajudaram, foram importantes. No entanto, os nossos concorrentes, que são os países europeus, são mais flexíveis do que nós, têm condições de rapidez e de custo mais favoráveis que as nossas e, portanto, lamentamos dizer que, apesar do que tem sido feito, a nossa posição ainda é mais rígida do que a dos países com que concorremos. Recursos humanos, uma pecha antiga e conhecida na indústria, é a falta de quadros intermédios. Também aqui não vou perder muito tempo, penso que o assunto não é específico da indústria automóvel, este assunto, e portanto é um assunto genérico transversal a toda a indústria. Tem sido feito muito também nesta matéria, mas ainda estamos longe, não é? Ainda há dias falávamos que há ótimas chefias, ótimos quadros dirigentes, há ótimos operadores, mas especialistas de grau intermédio há muita dificuldade em encontrar e as empresas ressentem-se disso. Financiamento também já foi aqui referido. A indústria automóvel é capital intensiva, não é mão de obra intensiva, é capital intensiva, precisa de estar sempre a investir, está sempre a crescer, ao crescer tem que comprar máquinas. Quando compra uma máquina, só passar 2 ou 3 anos é que começa a ter o retorno dessa máquina. As restrições ao financiamento e o custo do financiamento têm sido muito penalizadoras para as nossas empresas.
Se me permitir, em termos de financiamento, há aqui uma característica que é muito distinta, por exemplo, do problema que a CAP traz. A nossa indústria, temos que fazer investimento à cabeça em todo o ferramental. E entre o momento em que investimos na feitura da ferramenta até que se receba o dinheiro, com toda a normalidade e com tudo a correr bem, pode correr um ano e meio, 2 anos. Porque só depois das peças estarem aprovadas é que as OEMs, as linhas de montagem, os fabricantes, nos pagam. Isso para empresas que tenham alguma dificuldade de tesouraria pode ser um problema absolutamente aflitivo, ao ponto de poderem ter que rejeitar encomendas ou novos produtos por falta de capacidade financeira para avançarem com a construção de ferramentas à cabeça. Isto é matar uma indústria.
E estou quase a acabar. Fundos estruturais, quadro comunitário de apoio, os critérios de elegibilidade, em muitos casos, têm penalizado as nossas candidaturas. Há um quadro novo em revisão, temos esperança que o novo quadro tenha maior prioridade e os critérios de criação de postos de trabalho e criação de postos de trabalho que sejam e atividades produtivas sejam mais favorecidos em detrimento de alguns critérios soft que por vezes eram bonitos, mas não traziam riqueza. Penso que neste momento estamos em face de realidades mais duras do que estávamos há uns anos atrás e, portanto, o investimento produtivo, ou seja, venha a ser mais apoiado do que isso acontecia até agora. Burocracia, regulamentação e sua aplicação, não só elevados custos e complexidade no cumprimento de obrigações legais, mas por vezes um excesso de zelo na aplicação de regulamentação comunitária, um excesso de zelo depois na sua interpretação, por vezes, dificulta. É estranho que alemães, por vezes, vêm cá e dizem, mas aqui é tão difícil, na Alemanha é mais fácil e tal. Coisas que nós pensávamos que lá seriam mais... está na aplicação depois e na interpretação das normas, não é? É um peso para as empresas. É um peso para as empresas, que é uma queixa frequente, é um peso real. E, para terminar, estando aqui nesta casa, na sede do Poder Legislativo, nós temos que falar nisto, porque isto é dito nas nossas empresas todos os dias, e é a única frase que eu vou ler, é que as permanentes alterações legais, frequente má qualidade e realismo das leis, a sua irregular aplicação pelos tribunais, a imprevisibilidade corrente de leis ambíguas, a proliferação de juízes sem preparação nem conhecimento sobre a realidade das atividades económicas, a inaceitável lentidão processual e o decorrente descrédito sobre o sistema judicial, continua a ser, no seu conjunto, o maior travão ao desenvolvimento económico e um elemento altamente dissuasor do investimento, nomeadamente estrangeiro. Lamento terminar com estas palavras duras, mas estamos aqui em circuito fechado e é o momento para dizer estas coisas, é este, o momento é este, e não só no calor dos nossos gabinetes.
Tanto mais que muito do capital que está associado a este setor de fabricação é capital estrangeiro. E, portanto, há coisas que às vezes é difícil de fazer entender como é que ocorre. Tenho dificuldade em perceber quem está do lado de lá.
Que se terminou. Senhor Engenheiro Tomás Moreira, agradeço-lhe essa exposição inicial e vamos já de imediato passar aqui à ronda dos grupos parlamentares. Começo pelo Partido Socialista, Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, obviamente, cumprimentar todos os representantes da AFIA. Detetei, também fui fazer um ponto de comparação relativamente a 2010, que foram ouvidos no setor, aqui no âmbito do Grupo de Trabalho do Setor Automóvel. Há apenas um repetente, pelo menos foi aquilo que eu detetei, o engenheiro Adolfo Silva. Mas aparece o seu nome, penso que é o único nome, que, se calhar não é, espera. Não, estou de facto Adão Ferreira, peço imensa desculpa. Adão Ferreira, exatamente. É o único repetente aqui nesta audição. Eu não vou demorar muito, até porque foi bastante exaustiva e eu quero, obviamente, agradecer a vossa disponibilidade. Por um lado, os dados objetivos que nos deram e, por outro, o resultado da vossa, certamente, intensa reflexão no segundo momento da apresentação que fizeram. Há aqui um breve comentário. Há aqui algum contraste do meu ponto de vista, não me cabe fazer avaliação, cabe agora fazer perguntas naquilo que tiver dúvidas, mas eu queria dizer isto. Há aqui algum contraste, porque há, e ainda bem, um entusiasmo por força de dados positivos e, portanto, da afirmação de sentirem, e isso é muito bom, de que estão num ponto de viragem, porque se aconchegaram no mercado exterior, portanto as exportações vieram-vos aconchegar este problema que vivemos na economia nacional, mas depois num segundo momento elencam, e nós entendemos porque também são matérias que com alguma frequência aqui vêm ser dadas como os entorces ao sistema económico, e depois elencam um conjunto de, que chamam-lhe entraves, e eu tenho alguma curiosidade em perceber como é que se supera, como é que se consegue chegar então ao mercado exterior, aumentar as exportações, estar na primeira linha de dar a volta, persistindo algumas destas situações, já velhas situações, nomeadamente, do meu ponto de vista, a questão da justiça económica. E, portanto, gostaria que por isso me fizessem uma reflexão um pouquinho mais profunda, tanto mais que fazem referências a que têm um potencial de crescimento que pode ser variável ao ano entre 10% a 20%, é expressivo. E se têm este potencial de crescimento, quais são as razões justificativas, porque o único exemplo que nos deram aqui foi a relevância do mercado de Espanha, que também ele estará em crescimento e, por conseguinte, sendo um local de destino da produção, augura, vem aí alguma coisa de bom. Mas será ele apenas o mercado espanhol o único elemento de conforto para que nos possam dizer que podem crescer 10% a 20% ao ano? E gostaria também de aproveitar, já agora, porque para nós era muito útil, enquanto que as outras coisas são relativamente perceptíveis, os fundos estruturais, o financiamento, essas questões são... A questão da burocracia, da regulamentação e da sua aplicação, são entendíveis, mas era muito importante, não digo sequer hoje, porque admito que seja difícil, mas que nos façam chegar exemplos concretos, porque muitas das vezes as sínteses não permitem que depois quem legisla, quem toma decisões, é resolver os problemas, porque aqui nesta matéria da questão da burocracia tem que ser muito objetivo. Olha, por força destes processos, os entraves objetivos claros são estes, assim, assim. E, portanto, era isto que eu gostava de vos ouvir, era, no fundo, um aprofundamento maior das razões do vosso, da vossa satisfação, nomeadamente das potencialidades de curto prazo, segundo percebi, do tal aumento por cento de potencial de crescimento. Obrigada.
Obrigado. Passo agora ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Walter Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento os membros da AFIA. E felicito-os pelo... Eu estive a fazer uma breve análise no vosso site e felicito-os pelos estudos e projetos que têm desenvolvido nos últimos anos, alguns deles já finalizados e outros a decorrer, que penso que são de extrema importância para a evolução das empresas do vosso setor, nomeadamente no que diz respeito à internacionalização, à inovação e penso que muitos outros que têm realizado. De qualquer das formas, eu estive a ler algumas notícias que inclusivamente vocês têm no site e acredito na potencialidade do setor, contudo existiu lá uma situação que me preocupou, que é, portanto, vocês são um setor que representam 7% do PIB, 11% de exportações, 18% de investigação de investimento direto estrangeiro cá e cerca de 40 mil trabalhadores. E, segundo o que estava numa notícia, a produtividade é mais baixa, em média, do que países que estão a concorrer connosco, e obviamente que é preocupante, uma vez que com a intensificação do mercado global estamos a concorrer com outras empresas de outros países e temos que de facto arranjar forma, e é isso que eu quero questionar, qual é a forma de melhoria dessa produtividade. A outra questão, penso que tem alguma interligação com esta, que é o papel das universidades e dos centros de investigação e qual a relação com as empresas, e nomeadamente eu vi que uma das vossas preocupações são de facto os recursos humanos, e que, de que forma é que quer essas universidades, quer esses centros de investigação podem formar precisamente quadros para que possam vir a contribuir para essa melhoria de produtividade. Relativamente a outra das vossas preocupações, no que concerne o quadro comunitário, eu também penso que pode não ser hoje, mas através de um documento, quais são, uma vez que estamos numa fase de discussão ou de transição do CREN para o Portugal 2020, eu penso que seria interessante também as vossas sugestões para poderem vir a ser consideradas eventualmente nesse futuro quadro. Outra situação que penso também de bastante importância e estava ali referido, que é a cooperação. Penso que se trata sobretudo de PMEs, e PMEs muitas vezes têm dificuldades de exportar, e que só com uma grande cooperação e uma grande relação entre elas é que de facto conseguem atingir novos mercados e penetrar não só nos existentes como em novos mercados. Eu penso para agora é tudo, só também, eu penso que na indústria dos moldes, sobretudo, os mercados não são só europeus, embora o principal seja a Espanha e a Alemanha, penso que já existem muitos outros mercados, nomeadamente o México e outros países da América do Sul, porque provavelmente por causa dos custos logísticos. Uma coisa é exportar um molde, outra coisa é exportar as componentes, e todos esses custos inerentes à logística certamente ficarão muito, muito mais caros. Para já é tudo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS. Sr. Júlio.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimento a ação, agradecer aqui a presença. E desde logo começar por dizer que é importante ouvir esta explicação que foi dada do setor, e é importante também perceber, porque nesta análise, através aqui deste setor em concreto, também se percebe um pouco a forma como Portugal tem conseguido ultrapassar esta fase difícil. E, portanto, aqui temos um pouco o espelho de como as empresas portuguesas, através, e os empresários portugueses, e também, e isto, como é óbvio, engloba também todos os colaboradores, todos os trabalhadores, mas têm tido a capacidade e a competência para chegar a outros patamares. Como é óbvio, e isto é inultrapassável, nós vivemos um momento a nível internacional em que o mercado é global e, portanto, as empresas têm a necessidade, como é óbvio, fazer um esforço para conseguir chegar a outros mercados. E desta apresentação que foi feita, há algumas reflexões, como é óbvio, devemos fazer, nomeadamente ao nível de novos investimentos, porque é sabido que se em Portugal há uma tradição na indústria automóvel e por força desta tradição todo um conjunto de empresas e portanto aqui foram diversos componentes que fazem parte dessa construção, portanto as empresas têm-se sabido adaptar e têm também, e em algumas, para além do setor automóvel, têm conseguido também adaptar-se e construir para outros setores. E, portanto, isso é importante. De reflexão, ia dizer que estávamos a falar há pouco de novos investimentos que poderão surgir na Europa, temos que perceber a nossa centralidade. E no passado, e aqui não é uma questão de atirar responsabilidades ou culpas, não é disso que se trata, mas também devemos aprender com os erros que cometemos, e portanto eu penso que perdemos algumas oportunidades, e recordo-me, nomeadamente, de alguns fabricantes, na altura japoneses, que tentaram fixar-se e construir em Portugal e tiveram muitas dificuldades até para adaptar-se a fábricas existentes, e tiveram algumas dificuldades, e portanto isso foi importante. Os coreanos, mas já chegaram à Europa, já têm fábricas na Europa, lá está no centro da Europa, e foram as escolhas que foram feitas, e portanto, mas também é importante, eles estão a alargar a produção e portanto lá está. E aqui uma primeira pergunta era se aquilo, no vosso dia-a-dia, aquilo que está a ser feito na atração de novos investimentos, se isso pode resultar efetivamente também neste setor, porque penso que também há um trabalho a ser desenvolvido, e resta saber se isto depois terá efeitos práticos positivos. Isso é importante. A questão dos custos de financiamento, sabemos bem das dificuldades e os custos elevados, e até foi na audiência anterior também foi referida às questões das taxas de juros e dos prédios, mas se nos últimos tempos tem sentido que há se tem conseguido um financiamento mais baixo. E, portanto, é importante também saber se... Sim, financiamentos mais baixos. Juros mais baixos. Juros mais baixos. Era isso. Custos de financiamento. E, portanto, ao nível desses custos, é importante perceber se... Em relação também à questão do novo quadro comunitário, eu penso que é importantíssimo que o novo quadro comunitário, pelo menos uma parte significativa, esteja direcionado para as empresas e para aquilo que depois poderão, em termos de produção, porque eu, muito sinceramente, é através das empresas que nós podemos ultrapassar também esta situação do elevado número de desemprego que temos, porque é sem dúvida, e eu não conheço outra forma de se ultrapassar também a questão do desemprego, senão através da criação de mais empresas, mais postos de trabalho. E, portanto, eu penso que este novo quadro comunitário terá forçosamente que ter uma orientação nesse sentido. A questão também do simplificar, isto não é novidade, simplificar, desburocratizar, portanto isto não é novidade, eu penso que não estamos a ouvir isto pela primeira vez, isto há muitos anos que se vem, não é mérito só de um determinado governo, é um caminho que tem vindo a ser perseguido, e portanto há sinais de que as coisas têm melhorado, mas também, e ouvimos todos os dias sempre que nos deslocamos e falamos com empresários, que há ainda um excesso de burocracia, e muitas das vezes também questões que entram entre vários ministérios, que há aí algumas dificuldades. E, portanto, penso que nessa matéria também temos que ainda um percurso a fazer. E, portanto, eram estas algumas das reflexões, e, como é óbvio, também já foram solicitados alguns elementos, e é também a missão deste grupo de trabalho é depois poder resultar um trabalho e uma orientação diferente. Portanto, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E agora, para terminar, o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando a delegação aqui presente, da AFIA, agradecer a exposição e a informação que nos trazem. Nós temos muitas perguntas já colocadas e uma informação muito... muito abrangente é o termo, embora, como já foi dito há pouco, a questão da síntese naturalmente suscita a vontade de depois procurarmos elementos com mais detalhe, etc. Estou a dizer isto a propósito das questões da legislação do ponto de vista do setor. Eu estou a ter em conta também a heterogeneidade do ponto de vista da realidade dos componentes. E como há pouco se colocava a questão da energia, também aí se coloca o aspecto em cima da mesa, do ponto de vista da própria capacidade de interagir com outras, quer do ponto de vista do destino e dos mercados de destino na Europa e fora da Europa, quer do ponto de vista da realidade periférica ou não periférica e mais central, tendo em conta precisamente esses mercados de destino. Não sei se me faço entender. E desse ponto de vista, eu gostava de ouvir algo mais da vossa perspectiva sobre estas questões da logística e das infraestruturas de logística e comunicações no nosso país. Nós ouvimos durante meses pessoas muito preocupadas com as redes e com a competitividade do nosso país, pessoas muito preocupadas e muito inteligentes a dizer que nós temos que ter uma linha de bitola europeia para o centro da Europa. Uma linha ferroviária de bitola europeia para o centro da Europa. E depois ficamos a saber que, salvo erro, são 3 vezes por semana que vem um comboio da Alemanha para aqui para a Europa com peças. E, portanto, não estamos a falar de inventar a roda. E, portanto, às vezes podemos estar a discutir com grande calor problemas que não existem, ou podemos estar a ignorar problemas que existem e que deviam estar a ser tratados. Nós temos ouvido a perspectiva de que, do ponto de vista logístico e do ponto de vista das redes de transportes, fazia muito mais falta agilizar e modernizar o acesso dentro da Península Ibérica, e os vossos dados são muito interessantes porque colocam aqui a Alemanha em primeiro lugar e a Espanha em segundo, com tudo o que isso significa, até da própria questão da rede de malha fina no acesso às unidades aqui na vizinha Espanha. E, portanto, não vou aprofundar a questão, é só para ouvir da vossa parte o concretizar das questões que foram colocadas do ponto de vista da logística e se faz sentido ou não esta ideia de melhorar o acesso e agilizar o acesso à Espanha e não necessariamente estarmos a fazer um investimento avultadíssimo para responder a um problema que, pelos vistos, se calhar não é assim tão grave. Depois, se veio 3 comboios da Alemanha por semana, é porque eles conseguem cá chegar. E depois gostava de fazer uma pergunta que tem a ver com esta característica, como também muito bem observou, da indústria automóvel como capital intensiva. E, portanto, se em relação a essa matéria, nós estaremos ou não, e parece-me que sim, perante uma circunstância em que o problema da dificuldade do acesso ao financiamento é mais, reflete-se com um impacto e uma gravidade maior do que nos concorrentes dos outros países, ou nos homólogos dos outros países. E desse ponto de vista, a mesma coisa, embora com a tal diversidade dentro dos componentes, ao nível dos custos com a energia. E eu gostava de ouvir, portanto, um pouco mais relacionado com esse detalhe. Eu não quero abusar da vossa paciência e do tempo. Fico-me por aqui, há mais aqui alguma questão, mas o essencial julgo que está colocado. Vitória.
Obrigado. Senhor Engenheiro, faz favor. Tem aqui já um conjunto muito significativo de respostas e eu pedi-lhe que pudesse ser o mais sintético que pudesse ser.
Okay, obrigado. Eu responderia só à primeira pergunta e depois passaria a palavra ao Sr. Engenheiro Adolfo Silva. E respondo à primeira pergunta porque tem a ver, talvez, com a forma e como eu apresentei, fiz a apresentação, que é o contraste entre dados positivos do setor e estes entraves todos que vieram a seguir. Penso, talvez não tenha sido suficientemente claro, mas vou tentar ser agora. O setor tem-se desenvolvido bem nos últimos 5 anos, mas nos 10 anos anteriores o setor perdeu muitos atores. Houve muitas empresas neste setor que fecharam, que saíram de Portugal, penso que cabelagens, fábricos de capas para automóveis, as atividades mais mão de obra intensivas, houve uma série delas que se foram embora, que saíram de Portugal e que dificilmente voltam. Portanto, nós estamos, digamos, a recuperar agora nos últimos anos, depois de alguns anos de, não, vou referir também as linhas de montagem, a Renault saiu de Portugal, a Ford saiu de Portugal, a General Motors saiu de Portugal, e saiu de Portugal grandes empresas como a Lear e Alfaz e outras empresas que estavam cá e que saíram e que se mudaram para outros países. Não, elas não saíram daqui porque perderam a atividade ou porque desapareceram, foram produzir para outros países e, portanto, este curto prazo, digamos, pode dar uma ideia errada daquilo que o setor atravessou. O setor atravessou por fases muito difíceis. Mas as empresas que estão cá, as empresas remanescentes, estão bem. E, portanto, a maior parte das empresas estão bem e o setor não está mal. Quanto àquilo que nós chamamos de entraves, não há nenhum país, seguramente na Europa, onde, não haja, onde os industriais não apresentem uma lista equivalente a esta, com a tónica mais aqui ou mais acolá, mas os industriais têm sempre que se queixar e, pronto, temos tempo de antena, vimos aqui dizer o que é que podia ser melhorado. Portanto, nada disto é catastrófico.
Mas é interessante ver se não forem muito diferentes destas.
São tónicas diferentes. Agora, tudo o que possa ser feito nestas áreas que nós referimos, nós beneficiaremos disso, nós empresas, o país, haverá mais investimento e o setor poderá crescer mais. Portanto, eu penso que, mesmo que congelemos todos estes fatores aqui, o setor não vai desaparecer, vai continuar a desenvolver-se, mas tudo o que seja feito em termos de melhorias e de ajuda nestes pontos, seguramente nos vai ajudar a crescer mais rapidamente. Digamos, penso que agora a mensagem estará mais clara, espero que esteja mais clara. Portanto, a situação não é catastrófica, tudo o que possa ser feito para melhorar será aproveitado. E agora passava então a palavra,
até para não sonar monótono. E complementando este conceito, chamar a atenção de que esta indústria lida com um conjunto de parceiros muito limitado, que são as centrais de compras das grandes produtores de automóveis ou então as centrais de compras dos chamados fornecedores de primeira linha, como a Johnson Control, ou as Lears, etc., por aí fora. E, portanto, esse conjunto de empresas que têm um potencial de compra absolutamente astronómico, estamos a falar em todos eles na casa de bilhões, é um número que eles utilizam, é um conjunto de parceiros relativamente limitado e com os quais esta indústria já dialoga. Para podermos, tipicamente, nesta indústria, termos acesso e virmos a ser fornecedores com um contrato real na mão, podemos ter à volta de 5 anos de trabalho, de insistência, de procurar dar-lhes as garantias que somos capazes. Estes que cá estão a trabalhar em Portugal já o provaram, provam-me todos os dias. Nós pomos toda a nossa reputação em causa em cada peça que vendemos. E estamos a ter sucesso. Portanto, quero dizer, conseguimos cumprir as expectativas desta gente. Quando nós olhamos ao total, ao volume enormíssimo que há de compras, que é feito hoje em dia a nível europeu e também a nível mundial, versus os nossos 7 mil milhões, este número é muito pequenino. Portanto, o potencial de crescimento está aqui. Em segundo lugar, eu pessoalmente não tenho as estatísticas, mas há empresas que, da mesma forma como migraram de países como, por exemplo, Portugal, para outros países, estão a regressar ou querem regressar novamente, devido a um clima maior de estabilidade, maior flexibilidade da nossa mão de obra, aquela que está no dia-a-dia na fábrica, com a capacidade de adaptação, etc., mesmo dos quadros portugueses, a capacidade de adaptação. E o clima de estabilidade que temos, apesar de tudo que temos no país, é um fator acrescido para este tipo de indústria, porque é impensável poder separar linhas de montagem. Os custos são absolutamente astronómicos. E, portanto, a estabilidade de fornecimento é extremamente importante. Relativamente à produtividade, registro a sua pergunta. Olha, para ser honesto, não estou completamente qualificado para lhe dar uma resposta extensiva. No entanto, e também dado a diversidade, a heterogeneidade do setor... heterogeneidade, temos empresas que são extraordinariamente competitivas, aquilo que se chama benchmarking a nível do mundo inteiro, e provavelmente haverá outras que ainda estão no seu processo de evolução. Isto traz-me outra pergunta que foi colocada aqui e na nossa relação com as universidades. A relação hoje em dia com as universidades é muito fácil. Eu próprio estou a experimentar neste momento a resolução de um problema através da Universidade de Coimbra com o Departamento de Mecânica, com uma resolução extremamente rápida e que vai ser com a utilização de conhecimento científico muito, muito especializado, que não é possível ter na indústria. Agora, onde nós, globalmente, neste país, ficamos muito curtos, e isto tem a ver com produtividade, é, por exemplo, em técnicos daquilo que nós podemos chamar agentes de tempos e métodos, que se chamava assim no antigamente. Hoje em dia são os agentes de engenharia industrial. A forma como se organiza o trabalho é absolutamente fundamental. É isso que vai fazer a diferença, podermos ser ou não ser competitivos. E aqui, se nós quisermos ir ao mercado e encontrar alguém que não seja engenheiro, engenheiro diplomado de universidade, mas queiramos alguém que no terreno nos possa ajudar a melhorar os nossos fluxos materiais, os fluxos de informação, a rentabilização da nossa, dos nossos, da mão de obra, dos equipamentos, etc, 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 essa gente não existe. Ou a formamos ou ela não existe. E isto é alguma coisa que é uma desvantagem, por exemplo, comparativamente com uma Alemanha, que tem esta gente formada, estes quadros intermédios, que, aliás, são muitíssimo bem pagos. São muitíssimo bem pagos. São profissões com toda a honorabilidade e muitíssimo bem pagas. E esta é uma área que temos que, de facto, fazer um apor no nosso país, porque a empregabilidade está lá. Se houver no mercado, nós contratamos. Relativamente ao CREN, algumas questões que foram colocadas, eu aqui atrevia-me a dar duas achegas muito rápidas. Sou pena depois, como associação, podermos trazer outras achegas mais equilibradas. Olhem para o valor acrescentado no país. O CREN, para além de poder facilitar o investimento e a criação de riqueza, ele devia premiar quem mais valor acrescentado faz. A empregabilidade é importante, tudo isso é importante, mas o valor acrescentado, quanto é que eu vou de multiplicar em termos económicos a minha atividade no país? Uma coisa é eu importar todos os componentes, montá-los aqui e fazer exportar. Basicamente estou a vender a minha mão de obra. Outra coisa é eu comprar e produzir no país. Este aspecto devia ser um aspecto absolutamente primordial. Em segundo lugar, e aqui puxando a brasa à nossa sardinha, já vos caracterizei muito rapidamente o que é o setor, um conjunto de parceiros relativamente pequenos. Toda a atividade que é executada pelos nossos agentes políticos, nomeadamente governo, etc., na área económica e na vendagem da imagem do nosso país do ponto de vista económico, é muitíssimo bem-vinda. No entanto, este é um público muito específico. Estas centrais de compras são um público muito específico. Precisam de ser faladas, provavelmente a nível linguagem da indústria. E alguma coisa que possa ser feita para que as associações, eu aqui falo das associações em geral, em particular da FIA, podermos vir a ter a possibilidade de promovermos as nossas capacidades produtivas junto dessas centrais de compras internacionais, é irmos diretamente a quem tem o poder decisório nestas matérias. Uma coisa é a imagem de país, é a vendagem da nossa estabilidade política, seja aquilo que for. Outra coisa é irmos precisamente aos decisores e fazê-los convencer que aqui, neste país, temos as capacidades para poder fornecer-nos aquilo que eles pretendem. Relativamente à questão dos novos investimentos no país, eu creio que o Tomás Moreira já tocou de alguma forma um pouco isso, mas há um aspecto que eu não queria deixar de passar em claro, é que muitos dos promotores de potenciais novos investimentos somos nós próprios aqueles que cá estamos. É no dia-a-dia. É na exata medida em que nós temos o desempenho em termos das entregas, da qualidade, somos absolutamente fiáveis, etc., nós próprios induzimos isso. Pode parecer feio, desculpar-me-ão, se eu usar o meu próprio exemplo na fábrica. Há 2 anos atrás, a minha fábrica empregava 140 pessoas, hoje emprega 217. produzíamos e vendíamos e exportávamos 30 milhões, o ano passado terminamos com cerca de 63, este ano serão 70 milhões e ficarei com 11 metros quadrados disponíveis na fábrica. Este é o meu problema. É a prática que induz isto mesmo em termos de um adicional de confiança nos trazerem novos negócios. Relativamente à questão do financiamento, vou deixar ficar para o Tomás poder responder. Queria tocar na questão quanto às burocracias e processos, etc. Certamente que nós tomamos nota e devemos fazer chegar aquilo que nos foi pedido pela senhora deputada, de exemplos concretos. Relativamente à questão da logística que o senhor deputado levantou, pensemos por um minuto uma situação hipotética. Que nós temos uma linha de caminho de ferros que nos permite levar e trazer material, que temos na Europa Central, um conjunto de armazéns de baixo custo de operação que os nossos industriais podem utilizar para duas coisas, para a compra de componentes e matérias-primas quando têm que trazer da Europa para Portugal e para poderem, quando vendem, dizer aos nossos clientes, às Renaults, às BMWs, seja quem for, que na Alemanha nós temos um armazém em que os senhores podem ir lá buscar os materiais diariamente e que está a 300 km, não está em Portugal, está a 300 km. Isto seria uma forma de eliminarmos consideravelmente a localização de Portugal relativamente ao extremo ocidental da Europa. Isto falando de Europa, relativamente obviamente a Brasil, Estados Unidos, China, nós somos a porta de saída e que estamos muitíssimo bem colocados, porque somos o ponto mais perto dos Estados Unidos. Agora, do ponto de vista da logística, eu penso que vale a pena este aspecto que estou aqui a referir ser eventualmente equacionado, porque a tendência do custo dos transportes terrestres é vir a aumentar. Provavelmente há países que vão impor penalizações com a utilização de caminhões e autoestradas. E isto podia ser eliminado com esta articulação de termos armazéns colocados estrategicamente na Europa Central, geridos, enfim, teria que ser encontrada uma forma para poder ser gerida, e então aí sim, esta questão da rodovia, ou da ferrovia, peço perdão, poderia já fazer sentido, porque tínhamos era uma forma de transformar uma vantagem para nós.
A ferrovia tem que ser assim, enquanto os caminhões podem fazer grupais e andar a entregar ponto a ponto, a ferrovia não pode. Portanto, a ferrovia só funciona nesta base. Comboios compridos, cheios de material, chegam a um sítio, depositam lá tudo. A ferrovia só pode funcionar nessa base. Quanto aos problemas do financiamento e dos juros, de facto, os juros têm estado a baixar, é um facto. De qualquer forma, nós temos em Portugal, no nosso setor, eu diria, uma grande parte das empresas são nacionais e uma porcentagem importante são multinacionais que estão cá instaladas. E este problema é mais crítico para as empresas de capitais nacionais, porque as empresas multinacionais que estão cá, se necessário, financiam-se nas casas-mães, que depois emprestam cá o dinheiro. Portanto, este problema não afeta o nosso setor por igual, mais uma vez há aqui uma variedade, mas as empresas de raiz portuguesa e de capitais portugueses que são muito importantes, porque estão mais amarradas ao país, têm tido, em termos de competitividade, têm tido aqui um handicap negativo muito forte. Quanto mais baixar o diferencial de juro praticado em Portugal e praticado no outro, quanto mais baixar, mais estamos a ajudar as empresas portuguesas. Para as multinacionais que estão cá, não é tão crítico.
E isto é um negócio de margem muito pequena, como sabem, não é? E, portanto, 1% a mais ou a menos faz diferença.
Senhores, senhores, eu queria cumprimentá-los agora nesta parte final e dizer-lhes quanto gosto tivemos em ouvi-los e quanto útil foi os contributos que nos trouxeram. E também repito que estaremos sempre disponíveis para poder receber os vossos contributos a todo momento. O Grupo de Trabalho vai ter ainda um tempo para trabalhar e estamos agora numa fase de audições das diferentes entidades associativas e de formação, universitários, enfim, que possam dar aportes para o nosso trabalho. Portanto, agradecer-lhes a vossa presença e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado também.